Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Roberto Fragoso. Fragoso, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Eu vou aqui tentar substituir o Bruno Lourenço nessas duas semanas no Sinal Verde. Vou tentar, né? Porque ele que é o nosso titular, ele está muito mais acostumado que eu. Eu também discuto muito mobilidade. Também sou multimodal, diria assim, como o Bruno Lourenço. Também ando de carro, ando de ônibus, ando de bicicleta. Mas eu sou engajado mesmo, é para defender a motocicleta. Então eu vou aproveitar aqui que o Bruno me cedeu esse espaço para tentar motoquizar o Sinal Verde aqui nessas duas semanas.
Legal. Bom, hoje o assunto é a discussão do plano de mobilidade do Distrito Federal, que está discutindo aí como encaixar bem o pedestre nessa questão da mobilidade. Legal. Como encaixar a bicicleta, muito bom. Como encaixar o carro também, beleza. Transporte público, ótimo. E a moto?
Cadê a moto, Adriano? Cadê a moto?
Eu fiquei, no plano de mobilidade,
fiquei
cadê?
Fiquei impressionado que eu peguei esse plano agora para ler. A gente agora está no recesso branco, tem tempo de poder entrar em umas questões que a gente gosta mais, mas no dia a dia a gente não pode muito ler. Eu fui ler esse plano, a proposta dele é muito bonita, a apresentação mostra que são 80 ações que vão ser implementadas em 10 anos, mas com uma visão para 20 anos de melhorar o trânsito. Ou seja, é um plano de longo prazo que deveria pensar realmente todos os aspectos do trânsito de Brasília. E eles contam com ações como expansão do metrô até a Asa Norte, criação de corredores, de ônibus, o veículo leve sobre trilhos, também bilhete único. Os três focos seriam a melhoria no transporte coletivo, a ampliação da infraestrutura e o investimento na chamada mobilidade ativa, que é o deslocamento a pé e por bicicleta, né? Foi esse o apelido que se deu agora, mobilidade ativa. E aí eu até destaquei aqui uma imagem, eu vou mostrar para você, o ouvinte que quiser a gente pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Telegram, que mostra a visão deles da integração, o pedestre, o ciclista, o ônibus, o metrô, o carro, e tem inclusive uma escadinha que é para mostrar a prioridade. Você vê no topo dessa escadinha o pedestre e o ciclista, logo abaixo vem um ônibus, mais abaixo vem o carro. Eu imagino que abaixo, num lugar invisível, esteja a motocicleta.
É, não estou vendo a moto aí no
desenho.
Porque
ela não aparece em lugar nenhum. Então, como eu já trabalho com essa questão da mobilidade e da motocicleta, principalmente discutindo a segurança, eu fiquei muito impressionado e muito desapontado com essa ausência. Porque o que que acontece? A motocicleta, ela é incluída numa categoria, nessa discussão de mobilidade, como transporte motorizado individual. Ou seja, é a categoria do carro, né? Isso não obedece nenhuma questão de lógica e nem o Código de Trânsito brasileiro. O Código de Trânsito, ele faz diferenciação até mesmo entre motocicleta e motonita. A diferença é só que a motocicleta você pilota ela sentado e a motonita é montado e a motonita você pilota ela sentado, é a scooter.
É a também, Vespa.
Exatamente, também ciclomotor. Da mesma forma que ele estabelece para fins práticos, todos no trânsito têm o mesmo papel. Da mesma forma que o código estabelece diferenciação entre carro, caminhonete, caminhoneta, utilitário, e a função deles é toda a mesma. Agora, você juntar numa mesma categoria de transporte motorizado, para numa discussão de mobilidade, o carro e a motocicleta é uma falha muito grave, realmente. É, eu levantei aqui alguns dados do DF e do Brasil para a gente ter uma ideia de comparação. Isso aqui quer dizer que no DF nós temos uma frota total de veículos de 1 milhão e 675 mil veículos. Desses são carros 1 milhão e 200, mas se você for juntar esses outros similares, caminhonete, caminhoneta, utilitário, você vai ter um total de 1 milhão e 400 mil carros ou equiparados. As motos, juntando com ciclomotores e motonetas, somam 193 mil, ou seja, são 13,7%. Da frota do DF, que é simplesmente invisível para os olhos do poder público. 13%. E isso aqui é um dado, uma estatística muito baixa, na verdade, porque se você for pegar um dado nacional, no Brasil, esse dado ele é de 25%. Ou seja, um quarto de toda a frota nacional, 26,9%, na verdade, eu atualizei esse dado ontem, de 92 milhões e 280 mil veículos no país, 66% são automóveis ou caminhonetes utilitários e 26,9% são ciclomotores, motocicletas e motonetes, ou seja, um quarto. E eu não vou pegar no pé só do governo de Brasília por conta disso, porque isso é uma questão recorrente em debate sobre mobilidade. Eu lembro também que há alguns anos eu já vi muito essa crítica num debate sobre mobilidade promovido pelo governo de São Paulo, quando estava estudando implementar ciclofaixas, que também aconteceu a mesmíssima coisa. Num debate sobre mobilidade falava-se muito, fazia-se essa imagem muito bonita da integração amistosa entre todos os modais, e simplesmente esquecia-se da motocicleta. Até porque se for a questão de você incluir inseria a motocicleta na categoria, ela pelo menos devia aparecer na imagem, né? Pode até estar na mesma categoria, mas vai aparecer na imagem. E isso é muito, assim, reflexo de uma cultura aqui no Brasil que se tem de não prestar muita atenção na motocicleta. Outros países mais desenvolvidos, eles já trabalham a mobilidade, incluindo a motocicleta, inclusive com ações, que são ações que muitas vezes não são obras, são ações educativas, são ações que não custam muito dinheiro, para você integrar a motocicleta como uma forma de atenuar os engarrafamentos. E elas acabam que funcionam muito bem. Eu vou aqui também trazer um exemplo de como essa cultura ela acaba se espalhando. Uma notícia aqui que é uma notícia do ano passado, mas é porque me chamou muita atenção a forma como a motocicleta acaba sendo tratada, até mesmo pela mídia, por conta dessa falta de conhecimento que é sempre acaba que propagada também pela falta de reconhecimento pelo poder público da importância da motocicleta como um agente para atenuar o engarrafamento. A notícia era, ó, os acidentes envolvendo motos já são a principal causa de ocorrências de trânsito no país. Ou seja, você está dizendo que os acidentes são os que mais acontecem. Ou seja, os motociclistas são as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. A manchete dessa notícia, que era de um veículo público, felizmente não era aqui do sistema de comunicação do Senado, a manchete era: motos já são a principal causa de acidentes no trânsito.
Ou seja, inverteu aí a lógica.
Exatamente. E isso é o que costuma acontecer. Você acaba que você, por conta dessa falta de conhecimento, essa falta de atenção histórica que é dada para o motociclista, você também já cria uma cultura de você não prestar atenção, que às vezes uma inversão de palavras, você está tirando o foco ali da vítima e está colocando ele como um causador, dizendo que ele está causando o acidente. E se você for comparar os dados desse, o motociclista, ele representa 25%, 26,9% da frota em todo o Brasil, mas ele representa 75% de todas as indenizações do DPVAT, ou seja, ele é o maior acidentado, ele é a maior vítima. Isso não quer dizer que ele é o maior culpado, não quer dizer que ele está causando o acidente, quer dizer que ele está lhe aparecendo como a maior vítima. E o poder público deveria pensar em medidas para integrar e para também proteger esse motociclista que está ali sofrendo tanto com esses acidentes. Eu fui ver algumas medidas aqui que são utilizadas em outros países que já estão trabalhando nisso. Na Europa, a motocicleta é muito bem integrada ao trânsito em muitos países, Espanha, Itália e França, eles trabalham isso há muitos anos. Nos Estados Unidos, vários estados também, ali muda muito ali de um estado para outro, mas vários estados também já trabalham essa integração. A Austrália também tem discutido muito segurança de motociclistas. E o que você poderia tomar de medida que não custaria muito, mas seria uma coisa a longo prazo, para 10, 20 anos, para você melhorar muito essa cultura de você respeitar o motociclista e você ter uma integração pacífica, porque hoje em dia o que você vê é uma intolerância completa, né?
Uma competição.
É uma competição completa. O motorista não tem a menor paciência com o motociclista, que muitas vezes também não é educado, porque já espera também uma atitude agressiva. O trânsito todo está de uma forma muito agressiva, não é? Uma medida seria melhorar a formação de motoristas e motociclistas. A formação realmente ela é muito fraca. Se ela é fraca para motorista, que só tem que frequentar uma aulinha de uma semana no Detran e fazer algumas aulas práticas na rua, ela é pior para o motociclista, que nem vai para a rua para aprender a conduzir, ele só faz ali uma prova num circuito fechado. A gente abordou muito essa questão numa série que eu fiz em 2012, que é a série Globo da Morte, que foi feita exclusivamente aqui por Conexão Senado, que essa formação ela tinha que ser modificada. A questão é, de lá para cá, foi feito um grande seminário aqui no Senado tratando dessa questão dos acidentes de moto e nada mudou. Nós estamos aqui em 2016 e vem um plano de mobilidade com uma proposta inovadora para 20 anos e comete os mesmos erros que todos os planos de mobilidade de vários outros governos aqui em cidades brasileiras já vem cometendo. Uma outra solução simples, bolsões para moto nos sinais, para você, a moto vai parar no sinal na frente dos carros. Nós temos aqui no centro de Brasília, acho que dois exemplos no eixo monumental, mas elas estão tão apagadas que ninguém nem lembra mais que tem que usar. Eu vejo sempre, eu paro a minha moto ali, eu paro sozinho. Aí, às vezes o carro se confunde, vê que eu fui para frente e vai para frente também, porque não está claro.
Ou seja, tem uma área ali perto dos sinais exclusiva para
a
moto.
Exatamente, porque aí quando o sinal abre, a moto sai e não fica também parada. Aquelas motos mais lentas, as que tem a menor cilindrada, ela não vai ficar parada ali atrapalhando o carro também, porque isso vai deixar o motorista irritado. E também existem medidas ousadas. Em Londres, até restringir a circulação de carros nas áreas centrais. Você vê, desde 2003, Londres cobre uma taxa de congestionamento para os carros que entram na área central entre 7 da manhã e 6 e meia da noite. Os moradores, eles têm desconto de 90%. E quem é que não paga? Não paga táxi e não paga moto. E mais importante, campanha de conscientização para que o motorista não veja o motociclista como um inimigo, mas como um carro a menos, né? Quantas vezes a gente já ouviu esse mote da bicicleta que é um carro a menos? Pois é, a moto também é um carro a menos. Se o poder público também se empenhar em vender essa ideia sempre, então você vai ter, daqui a 10, 20 anos, você vai ter essa conscientização na população.
Tá, então são medidas importantes aí para garantir o espaço da moto com segurança no trânsito. E vamos torcer, hein, Fragoso, que o plano de mobilidade do DF contemple também as motos. Vamos ver se o pessoal revê esse plano para contemplar as motos.
Se me dá só mais 30 segundos, só para dizer que aqui no DF não podemos falar só mal também. Uma decisão boa que foi tomada é que o governo aqui de Brasília decidiu que as multas pela lei do farol, desde o início da vigência do dia 8 de julho até o dia 18 agora, elas não vão ser cobradas, elas vão ser só uma advertência. Que decidiram, realmente, o governador admitiu que aqui em Brasília, como tem muitas estradas que cruzam a cidade, era preciso um tempo, uma tolerância para que o motorista se acostumasse. Agora, claro que isso só vale para quem tomou uma multa só. Quem tomou duas, três, quatro multas pela lei do farol vai receber uma advertência e o restante vai vir como multa, né? A multa, o valor dela é R$85,13.
Legal. Aí o Fragoso volta na semana que vem para falar, continuar falando aqui sobre motos. Valeu, Fragoso. Muito obrigado.
Vou trazer um assunto também muito polêmico, que é o do corredor.
Corredor para motos?
Isso.
Tá bom. Vamos aguardar. Ainda sobre a questão de mobilidade, o Thiago Souto está em Natal, no Rio Grande do Norte, fala o seguinte: a cidade de Fortaleza começou a testar carros elétricos compartilhados, bem como já se faz com as bicicletas. Ou seja, vai ter postos de aluguel de carros elétricos. Você deixa o carro elétrico no posto e pode deixar também no outro posto tranquilamente, como faz com a bicicleta compartilhada. Tá sabendo dessa, ô Fragoso?
Não sabia que estava em Fortaleza, não. Eu já vi uma iniciativa dessas na França e eu achei isso genial.
Legal, então Fortaleza aqui, pioneiro. E em Fortaleza, as bicicletas compartilhadas são muito populares. Lá, realmente, a questão das bicicletas compartilhadas pegou. E espera-se que aconteça o mesmo com os carros elétricos. Valeu, Fragoso.
Maravilha.
Muito obrigado.
Obrigado, tchau.
Esse foi o Sinal Verde, o quadro de mobilidade aqui do Conexão. Volta na próxima quarta-feira também com o Roberto Fragoso.